desviante, não é o primeiro caso. Acho bem que todos tenham esse exame de consciência, no sentido de haver o uso das figuras, lealdade, e não se desviarem no tema da ordem do dia. É recorrentemente que eu tenho chamado a atenção para isso e, portanto, subscrevo por baixo o que a Sra. Deputada referiu. Vamos continuar com a nossa... Sra. Deputada Fábia Figueira, peço... Só para evocar...
Sr. Presidente, é para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Esperei só um segundo para que a bancada do Chega desse condições à Câmara para poder dirigir a Vossa Excelência.
Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, se faz favor, Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. É para, no mesmo sentido, a Sra. Deputada Marina Gonçalves solicitar a Vossa Excelência que se respeitasse a ordem de trabalhos. Está em apreço a discussão de uma proposta agendada pelo Parlamento dos Açores. Creio que merece a dignidade e o respeito desta mesma Câmara e que todas as deputadas e deputados que intervenham neste ponto se cinjam ao que está aqui em debate. Segundo, ouviram-se acusações graves feitas pelo deputado do Chega. Era bom que as concretizasse, porque nós não deixaremos passar em branco que um deputado de uma bancada qualquer seja acusado à associação criminosa sem que o orador apresente as devidas provas, porque isso é grave, porque não vale tudo, não vale tudo no debate democrático. E a forma, Sr. Presidente, como nós nos dirigimos aos nossos adversários, diz tudo sobre a forma como nós estamos na política.
Muito bem. Não tenho mais inscrições. Francisco César também pediu a palavra? Sim. Mas foi primeiro Pedro. Sr. Padre Pedro Pinto.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a questão dos trabalhos. Sr. Presidente, eu ouvi dizer aí de cima que subscreve as palavras da Sra. Deputada Marina Gonçalves. Portanto, eu acho que subscreve, mas subscreve mal. Porque nós estamos em liberdade e vivemos num país livre desde o dia 25 de abril de 1974. Não adianta apenas virmos com cravos vermelhos e dizer que estamos em liberdade para depois querer condicionar o discurso político. Querer condicionar o discurso político. E aquilo que o PS e o Bloco de Esquerda querem é condicionar o discurso desta bancada. Nunca, nunca vão conseguir condicionar o discurso destes deputados e desta bancada. E digo mais, Sr. Presidente, nós temos assistido ao teatro do Bloco de Esquerda durante os últimos dias, durante as últimas intervenções. Quando a senhora deputada Mariana Mortágua vai aí acima, ninguém pode fazer um à parte porque ela faz birra. Mas isto aqui não é a casa das birras, nem a escola. Isto é o Parlamento português e os à partes são permitidos regimentalmente. E nós vamos continuar a fazer à partes. Quer o Bloco de Esquerda goste, quer o Bloco de Esquerda não goste, Sr. Presidente.
Muito bem. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Soares, mas... Eu vou esclarecer o Sr. Deputado Pedro Pinto porque é que eu disse que subscrevia e reafirmo que subscrevia as palavras da Sra. Deputada Marina Gonçalves. É que isto não tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com a regra do que diz respeito às matérias que em cada ponto da ordem do dia devem ser discutidas. E o nosso regimento diz que não nos devemos desviar do assunto que está em discussão, e o assunto que está em discussão neste ponto de ordem de trabalhos foi, a meu ver também, objeto de desvio. Como qualquer decisão de qualquer um dos seus deputados e do Presidente, ela é sempre suscetível de poder ter quem ache bem ou quem ache mal. Agora, no meu entendimento, realmente houve essa situação, que não foi original, não é hoje só para a primeira vez que isso acontece, e daí que eu tenha feito o apelo a todos os seus deputados para quando usam as figuras regimentais, seja da intervenção, seja de uso para interpelação à mesa, protesto, etc., que se esforcem por usar exatamente na razão dessa figura existir. É difícil ao Presidente da Mesa, por a anteriori, saber qual vai ser o conteúdo que vai ser dito. Nesse caso, também eu subscrevi no sentido que entendi que havia esse desvio. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Se há quem seja guardião desse exercício de liberdade de expressão, pode ter a certeza que o Presidente o é, quer seja para o Chega, para o Bloco de Esquerda, para quem quer que seja aqui na Assembleia da República a usar a palavra. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor. Para uma interpelação à mesa, pressuponho.
Sobre a condução dos trabalhos,
Sr. Presidente. Faz favor, um minuto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dar nota do seguinte, creio que esta reflexão sobre aquilo que são a latitude, ou aquilo que é a latitude das intervenções dos senhores deputados, tem sido feita já em sede de Conferência de Líderes, e como o Sr. Presidente teve ocasião de dizer, é impossível à mesa poder antecipar aquilo que os senhores deputados dirão no uso da palavra. Pode, evidentemente, no final de cada intervenção fazer um reparo, mas também parece que não seja o caminho. Na verdade, serve ao povo português, serve àqueles que são objeto das matérias aqui discutidas, fazerem um julgamento de quem se interessa por elas ou quem lhes dá o relevo necessário ou não. Da nossa parte, nós continuaremos a discutir matéria a matéria, centrados naquilo que importa, que são a resolução dos problemas concretos das pessoas. No mais, é verdade que os apartes são regimentais, mas eles são regimentais quando são urbanos e dentro dos limites da educação. E num dia tão especial para centenas de portugueses que nos acompanham lá fora e aqui, creio que o mais importante é voltarmos ao que interessa, à resolução dos problemas da vida das pessoas.
Então, voltando... voltando ao tema da nossa ordem de dias, eu tenho aqui mais duas inscrições. A primeira do Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, e depois do Sr. Deputado Albino Ramos. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta é uma matéria que é importante para os açorianos. Desde a sua criação, em 2015, o Subsídio Social de Mobilidade, aliás, uma criação conjunta do Governo da República, na altura do PSD, com o Governo Regional dos Açores, do Partido Socialista, mas desde a sua criação, todos os imigrantes residentes, independentemente do seu país de origem, acederam ao Subsídio Social de Mobilidade. Nunca pagaram mais do que 134 euros. Desde a sua criação, nenhum açoriano residente pagou mais do que 134 euros. Mas em boa verdade, é importante saber que desde o princípio do ano, do final do ano passado e do princípio deste ano, ou seja, já em funções do governo PSD-CDS, estes mesmos cidadãos imigrantes com mais de 6 meses de residência nos Açores, alguns inclusive é que viviam nos Açores há mais de 30 ou há mais de 40 anos, deixaram de ter acesso a este direito. Isso para nós é uma injustiça e uma discriminação. Estamos a falar de cerca de 2 mil cidadãos estrangeiros que estão integrados na nossa sociedade e que estão a ser prejudicados. Em boa verdade, nós não precisávamos ter feito nenhuma alteração aqui. O Governo da República já o poderia ter feito. Nos últimos anos, enquanto fomos governo, este problema nunca se colocou. Aliás, é importante saber, e os açorianos sabem disso certamente, enquanto o Partido Socialista esteve no governo, havia duas garantias em matéria de subsídio social de mobilidade. Primeiro, todos os imigrantes residentes tinham direito e não pagavam mais do que um cidadão português residente. Segundo, tinham a certeza que não pagavam mais do que 134 euros para viajar para a região, para o continente português e para voltar. Isto hoje não está garantido e nós saudamos a Assembleia Legislativa por ter feito aquilo que o Governo da República devia ter feito.
Muito bem.
Por último, e porque sou humano e não gosto de ser insultado, Sr. Presidente, eu queria me dirigir ao Sr. Deputado e dizer-lhe o seguinte. Sr. Deputado Manuel Arruda, isso. Agradeço o esforço de me atacar pessoalmente. É sempre bom saber que para si sou mais interessante do que falar da região autónoma dos Açores. Em segundo lugar, o Sr. Deputado não falou nada deste problema. Eu tenho sempre dito que se nós dermos demasiada importância àqueles que nos insultam por não terem ideias, nós corremos o risco de ficar parecido com eles. E há algo que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado. Eu tenho ideias e se há coisa que eu não quero na minha vida é ser parecido consigo. Prefiro me dedicar aos Açores. Muito obrigado.
Vai. O senhor deputado tem precisamente um pedido de esclarecimento do senhor deputado Miguel Arruda. Dispõe de 1 minuto e 13 segundos para o pedido de esclarecimento. Faz favor, senhor deputado.
Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Sou o deputado Francisco, não, Fernando, não sei o nome, César. É também só todos os familiares nos cargos públicos, o senhor não sabe qual é o nome deles. Não sabe qual é o nome deles. É para referir que nos Açores não há qualquer tipo de problema com racismos. Temos lá uma grande comunidade cabo-verdiana, como deveria saber, só que o senhor passa a vida nas redes sociais, nunca ninguém o vê nas ruas dos Açores, pelo menos é o que os açorianos me dizem, nunca ninguém o vê. Também não temos problemas com a comunidade de etnia cigana lá nos Açores. Estamos a falar de 3 mil pessoas, e não de 2 mil, como você referiu, que estão bem integradas na nossa sociedade, e os Açores são um modelo societário para isso. Já que você diz ser economista, devia fazer as contas e aplicar a realidade dos Açores, porque é que lá não há problemas com racismo, xenofobia, e cá estamos a falar de 2 a 3 mil pessoas numa população residente de quase 200 mil. Faça a proporção e verá onde é que está o problema. Onde é que está o problema? Na realidade nacional. É muitos imigrantes a mais.
Sr. Deputado, eu queria aqui fazer duas observações. A primeira é que acho que não elevamos o debate se continuarmos com esta referência a trocar os nomes, porque não é a forma urbana, nem cordial, nem cortês de nos dirigirmos uns aos outros. Portanto, a minha primeira chamada de atenção é de que se queremos que este debate, até em relação a todos os portugueses que estão a assistir, tenha a dignidade e o prestígio que nós desejamos para a Assembleia, devemos ter a preocupação em ter o tratamento urbano, cortês e educado relativamente a todos os senhores deputados. Portanto, fazia esse apelo. E também de que não fugíssemos àquilo que é a ordem de trabalho, quer seja nas intervenções, quer seja nos pedidos de esclarecimento, porque, de forma evidente, está a ser feita essa fuga, ou pelo menos esse desvio, em relação ao tema que nos traz, em relação também aos pedidos de esclarecimento. Portanto, eu pedia que todos os senhores deputados tivessem esse cuidado para facilitarem também o trabalho da mesa e com isto estaremos a dignificar a função e a Assembleia da República. Não sei se o senhor deputado Francisco César tem alguma coisa a esclarecer relativamente ao pedido de esclarecimento. Se o deseja fazer, faz favor, dispõe de 2 minutos para o efeito.
Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom, a preocupação do Partido Socialista está relacionada com o subsídio social de mobilidade e com o facto de haver um conjunto vasto da nossa população, de gente que está integrada, gente que é residente na região autónoma dos Açores, há muitos anos, ter perdido aquilo que era um direito. E a Assembleia Legislativa fez aquilo que era necessário fazer. Ou havia um problema, fez uma anteproposta de lei, essa anteproposta de lei foi aprovada por unanimidade, nós reunimos, aliás, todos os partidos, aliás, inclusive o Governo Regional veio aqui reunir com os grupos parlamentares, no sentido de fazer aquilo que nos é devido, aquilo que as pessoas anseiam que os seus representantes eleitos façam, resolver problemas. E eu fico muito satisfeito, porque apesar da contenda, muitas vezes apesar dos insultos, nós estamos aqui e no final vamos resolver um problema. Muito obrigado.
Vou então passar para a intervenção seguinte. O Sr. Deputado Albino Ramos, da Iniciativa Liberal, dispõe de 2 minutos e 15 segundos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o que está em questão não é se concordamos ou não com o subsídio de mobilidade. É meramente uma questão de justiça e bom senso. Começamos pelos dados. Falamos de cerca de 2.500 residentes nos Açores, alguns nascidos e criados no arquipélago, oriundos de 71 países, incluindo vários PALOP, que beneficiaram deste subsídio nos últimos 9 anos e que, nos últimos 3 meses, viram-se restringidos do mesmo, sem justificação, por alegadamente haver uma nova interpretação da lei. Faz sentido discriminar entre alguém de nacionalidade brasileira e alguém de São Tomé em termos de acesso e coesão territorial? Faz sentido discriminar entre alguém de nacionalidade espanhola e alguém, olhe, por exemplo, da Venezuela? Votar contra esta proposta seria o mesmo que dizer que no arquipélago dos Açores existem residentes de primeira e de segunda. Residentes que têm acesso a ir ao continente, aos seus consulados com apoio do Estado e outros que não. Residentes que têm acesso a um apoio importante para estudar no continente e outros que não. Apenas com base no passaporte e no país de origem de cada um. Todos residem